Senhoras e senhores, o assunto de agora é um assunto que a gente trata sempre com muito cuidado, com muito carinho, né? Porque trata-se de uma pauta diferenciada e que em todos os anos a gente aborda no Setembro Amarelo, né? Que é a campanha de prevenção, ao suicídio. E por meio dessa data a gente busca conscientizar a população sobre os fatores de risco para o comportamento suicida e orientar para o tratamento adequado dos transtornos mentais, que representam quase 97% dos casos de morte por suicídio. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a psicóloga Aline D'Agostin, especialista da Unimed em Criciúma. Muito bom dia, doutora Aline.
Olá, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui, o convite de vocês, né, para falar um pouquinho do Setembro Amarelo.
Pois é, eu começo perguntando sobre o próprio Setembro Amarelo, né, a escolha dessa cor, todo o seu significado, seu simbolismo e qual é a principal mensagem que o Setembro Amarelo, né, traz a toda a sociedade.
Então, o Setembro Amarelo é uma campanha aí mundial, né? No Brasil ele começou em 2015 e o objetivo dela é a conscientização sobre a prevenção ao suicídio, né? Na verdade, amanhã, dia 10, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e aí é usada essa cor amarela. O objetivo da campanha é a gente valorizar a vida, oferecer canais de suporte emocional, por isso que foi criado o CVV, né? E até esse ano está com uma campanha nova que é Conversar Pode Mudar Vidas. Então, é sempre envolvendo assim, esse diálogo, acolhimento, evitar o silêncio, né?
Aline, falar sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio ainda é um desafio muito grande no Brasil, não é?
Sim. Então, hoje a gente tem até um tabu menor em relação à saúde mental, principalmente nas novas gerações. A gente percebe que eles acabam buscando mais, mas ainda assim a gente acaba enfrentando alguns estigmas, como por exemplo da loucura, né? A loucura, o preconceito, uma questão às vezes moral, né? Então, por exemplo, falas que a gente ainda escuta. Que terapia é para louco? Que terapia é frescura, tem essa visão de que, ah, eu sou forte, eu aguento. E é nessa visão de força que muitas vezes a gente não trata os transtornos mentais. E quando a gente faz isso, eles acabam se prolongando e piorando, né? Então, muitas vezes um quadro, às vezes que inicia de uma forma mais tranquila, ele vai se piorando com o tempo e aí a pessoa fica nessa, né, de que vou ser forte. E também tem uma questão hoje da sociedade, né? A gente está num caminho mais individualista e performático, que é essa questão de mostrar que está sempre feliz, né? Então, quando a gente está sempre performando, mostrando que está feliz, a gente está silenciando aí as nossas angústias e não dá espaço para falar sobre o que deixa triste, não dá espaço para ser vulnerável, para pedir ajuda, que é um processo bem importante. Então, esse é um desafio aí que a gente encontra ainda hoje, né? Tanto essa questão de performance, de que um. Como é que eu vou falar da minha tristeza se eu tenho que estar sempre feliz, né? E essa questão da loucura e da força também.
Sentir tristeza, sentir ansiedade em alguns momentos da vida é considerado também normal?
Sim, com certeza, são emoções, né, do ser humano. Que elas são essenciais, cada emoção tem uma função, né? Então a tristeza serve para a gente aprender, aprendizado, reflexão, para a gente processar as coisas que aconteceram. Então muitas vezes quando a gente finge que está bem, né? Que é o nosso maior problema em questão, assim, pensando nessa questão da valorização da vida, é quando a gente está sempre fingindo que está bem, não se permite sentir as emoções, né? E aí elas voltam, voltam de outra forma, voltam em crise, voltam em angústia, voltam no corpo, né? Insônia, enfim.
A nossa função aqui é fazer perguntas e que muitas vezes a gente já sabe qual a resposta, que é quase que óbvia, né? Então, as pessoas
Sim.
que tentam, inclusive nas redes sociais, sempre parecer felizes, com tudo bem, com tudo legal, né? Na verdade, estão muitas vezes maquiando problemas que elas têm que resolver. E não adianta ficar fugindo, porque isso vai, numa hora ou outra, ficar incomodando, né?
Sim. E com certeza a gente fala muito sobre aquela pessoa que ela demonstra, que ela fala, mas a gente tem muita questão, assim, né, do suicídio da pessoa que não fala, né, que ela acaba, como você trouxe, mostrando que está sempre bem, muitas vezes ajudando os outros, ela se coloca nesse papel de ajudar tudo, de estar tá sempre rindo, sempre bem, mas por dentro, muitas vezes ela está ali numa dor silenciosa, né, ela não demonstra. E aí, essas pessoas que acabam ficando mais depressivas, né? E não buscam ajuda, não são vulneráveis. Essa questão da rede social também é bem complicada, pensando em saúde mental. Até eu estava lendo um livro há pouco tempo que falou sobre isso. É bem interessante o livro. Ele se chama Eu Só Existo no Olhar do Outro? E uma pergunta. E aí, ele fala que a gente está muito. Nessa questão de rede social, tendo contato com as pessoas através de avatares, né? Cada um tem o seu avatar lá na rede social, e esse avatar só mostra coisas, recortes, né, de coisas, geralmente só coisas boas. E aí eu me comparo com esses avatares como se fosse um jogo mesmo. E a gente está tendo pouco contato com o corpo, né, com a pessoa materializada na minha frente. Que é o que geralmente a gente precisa para manter a saúde mental, né? A questão do carinho, do contato, da conversa, do olhar. Então, ele fala um pouco disso, assim, como a rede social está roubando essa relação real com as pessoas, né?
Perfeito. Quais são os sinais de alerta que uma pessoa pode apresentar quando está em sofrimento emocional?
Então, o sinal de isolamento é um sinal bem grande, né? Então, mesmo essa pessoa que ela está oferecendo ajuda e ela nunca pede, geralmente quando é com ela entra nesse isolamento, né? Ela não traz as questões dela, ela só está ali escutando. Então, o isolamento é um fator bem importante. Mudanças marcantes, né? Então, uma mudança brusca de hábitos, por exemplo. Perda de interesse pelas coisas que a pessoa antes ela gostava, né? Hoje ela não tem mais vontade de fazer nada, acaba não ligando mais para a aparência. A piora do desempenho, né? Seja na escola ou no trabalho, então já não tem mais vontade de fazer as atividades que fazia. Alterações no sono, né? Então, ou ela quer dormir o tempo todo, ou ela não consegue dormir. No apetite também, ou ela come muito, ou deixa de comer. E algumas frases, né, que geralmente aparecem, ah, quero desaparecer, vontade de sumir, queria ficar só dormindo, são coisas que aparecem, né? E como eu trouxe antes, tem coisas que não aparecem, tem coisas que são escondidas através de, vamos botar um comportamento excessivo, né? A pessoa que está sempre feliz, às vezes ela precisa de alguém, que alguém pergunte, né? Olha, tu precisa de ajuda. Então, também são alguns sinais.
Como é que familiares e amigos podem identificar e oferecer apoio sem invadir e até inclusive sem julgar?
Então, é importante a gente estar atento às pessoas, né? Eu acho que tem dois pontos aí. Uma questão de que a gente, às vezes, no Setembro Amarelo, entra em hipervigilância, né? Eu acabo ficando muito preocupado com todo mundo e eu tenho que adivinhar todos os sinais, né? E fico. Então, não é uma questão de hipervigilância, e sim é um lembrete para a gente tomar mais cuidado com as pessoas, para a gente ter mais contato. Então, como é que eles podem ajudar? Demonstrando cuidado, né? Perguntando como é que a pessoa está, reconhecendo a presença das pessoas, como eu trouxe antes a questão de rede social. A gente acaba andando na rua, né? E ninguém se olha, ninguém fala bom dia, boa tarde. Então, reconhecer que a pessoa existe, né? Então, quando eu olho para ela e falo, olha, bom dia, fulano, né? Às vezes eu pergunto, ah, como é que tu tá? É reconhecer a existência dessa pessoa. Se colocar à disposição também para ouvir, muitas vezes a gente se coloca à disposição, já começa a falar de si, né? Então, só se coloca à disposição, sem falar de si, escutativa, acolhedora. Abrir espaço para que o outro fale, então eu posso dizer, ó, eu tô aqui se tu precisar, né? E deixar o espaço do outro também, não vou ficar ali invadindo o espaço dele, né? Dedicar tempo, demonstrar interesse. Muitas vezes a pessoa não fala porque eu não tô ali de verdade, né? Eu tô aqui, mas eu vou fazer outra coisa, ou eu não demonstro interesse. Pequenos gestos também, como um carinho, uma presença, mostrar que se importa e também buscar recursos quando necessário, né? Às vezes também a palavra, uma palavra acolhedora pode ajudar também.
Qual é o momento certo para procurar um profissional? A pessoa consegue chegar a essa conclusão ou é difícil?
Então, assim, o momento certo, específico, não tem, né? Mas a gente pode se observar no sentido de que, né, todo mundo tem uma angústia, como eu falei antes, né? Tristeza, ansiedade, são processos que todo mundo tem. Todo mundo vai ter uma angústia em algum momento, então é normal. Mas quando essa angústia começa a atrapalhar a minha vida, né? Ou uma angústia, ou uma apatia, como eu trouxe antes, que é a vontade de não fazer nada, né? Então, quando isso atrapalha o meu trabalho, as minhas relações. Ou às vezes quando surgem sintomas físicos, como eu trouxe antes, né, insônia, ou um cansaço excessivo, ou até pensamentos, né, pensamentos muito negativos, como de morte, né, por exemplo, falando mais da campanha. Então são sinais aí que eu preciso de ajuda. Então tá atrapalhando a minha vida, né? Ah, eu tenho um relacionamento e a gente se briga muito, né? Eu não consigo me relacionar. Então às vezes é importante buscar uma ajuda para que tu consiga viver melhor. É. E também a gente pode buscar a terapia como uma forma de autoconhecimento, para lidar melhor com as coisas do dia a dia, né? Como eu falei, todo mundo tem uma angústia, uma neurose que a gente fala. Então, às vezes, pode estar ajudando a lidar com essas coisas no dia a dia antes de chegar naquele ponto de que está atrapalhando a minha rotina, né?
Por ano, 700 mil pessoas perdem a vida em todo o mundo. No Brasil, tem uma estatística que aponta cerca de 14 mil casos, destacando a urgência de estratégias eficazes de prevenção. Por isso, essa nossa conversa aqui no programa, né? Eu pergunto para você o que é que não devemos falar em situações delicadas.
Uma coisa que eu escuto bastante, né, é aquela questão de, ah, mas tem gente passando por coisa pior, né? Tem gente que tá morrendo, enfim. Quando eu falo isso, eu tô minimizando a dor do outro, né? Tô dizendo, ó, a tua dor não é nada, ela é pequena, né? E aí com isso ele não consegue lidar com o que ele tá passando. Então, é importante a gente pensar que todo sofrimento ele deve ser levado em consideração, e às vezes só aqueles minutos de escuta que eu faço daquilo, né, com aquela pessoa, já faz passar o problema. Né? Às vezes ela só precisa de uma nova perspectiva. Então, quando eu vou lá, minimizo a situação, ou outra questão que às vezes a gente escuta, ah, é falta de lavar a louça, ah, tem que ocupar a cabeça. Eu estou trazendo também uma fuga para uma questão que a pessoa tem que resolver. Então não adianta fugir do problema, né? A gente vai lá, se ocupa, foge, mas daqui a pouco volta o problema na cabeça, né? E a gente tem que buscar resolver. E outra fala que eu escuto também bastante é só ir para a igreja que passa. Então muitas vezes essa pessoa ela já tentou de tudo, ela já foi para a igreja, ela fez várias coisas e não conseguiu. Então a gente tem até casos, né, de às vezes padres que passam por depressão. Então não é uma questão que a pessoa escolhe, né? A gente não escolhe ter uma questão emocional. Todo mundo pode passar aí por um sofrimento durante a vida, né? E a gente precisa buscar aí um tratamento. Então não dá, ficar dando essas soluções simplistas, porque quando envolve a parte humana é muito mais complexo, né?
É do anônimo ao famoso, do rico ao pobre, não é, doutora?
É, exatamente. Todo mundo pode passar por algum sofrimento durante a vida, né? Faz parte da vida.
Quais são as estratégias de autocuidado que ajudam na manutenção da saúde mental?
É importante a gente sair das telas, né? Se desligar um pouco das telas, essa é uma parte bem importante. Então, dar uma volta no parque, pegar um sol, conviver com pessoas reais, né? Físicas, como a família, os amigos. A parte mais importante, assim, de prevenção, da valorização da vida, da saúde mental, é fortalecer os vínculos que a gente tem, né? Então, quanto mais forte e profundo for os meus vínculos, mais seguro eu vou me sentir. Tem até uma frase do Freud que fala, como fica segura, não, como fica forte uma pessoa quando ela se sente segura de que é amada. Então, Essa é uma parte bem importante de eu conseguir ter uma saúde mental. Além, claro, assim, né, de fazer exercícios, isso ajuda bastante. A questão da alimentação, mas é importante pensar isso não como, que a gente vê muito hoje, uma autocobrança, né? Ah, eu tenho que fazer e tem que ser desse jeito. Não. É mais no sentido de cuidar de ti, cuidar do teu corpo, né? De se olhar no espelho, de fazer coisas que tu gosta. Ah, a leitura também é um hábito muito importante, né? Então, às vezes, ao invés de ficar na tela rolando qualquer coisa, lê um livro, pode ser qualquer livro, um livro de fantasia. Isso faz a gente se reconectar consigo mesmo.
Bacana isso, né? Quais são os canais de apoio e ajuda que estão disponíveis gratuitamente hoje no Brasil?
A gente tem o CVV, é um canal principal assim relacionado ao Setembro Amarelo, que é 188. É uma ligação gratuita, são pessoas ali que são treinadas para ouvir. Inclusive, assim, eu vi que eles estão em busca de voluntários, então quem tiver interesse de participar é uma campanha bem legal. Então, qualquer momento que você estiver passando por uma crise, estiver triste, pode ligar para o 188. Eles também têm um site. Os postos de saúde, a gente tem ali a equipe de psicologia, né? Eu também gosto de trazer as clínicas e escolas. Então, conforme a cidade que você estiver, você consegue ver se essa cidade tem um curso de psicologia, né? Então, a universidade que tem um curso de psicologia, e eles ofertam atendimentos gratuitos. Então, tem esses canais, né? Às vezes a pessoa não consegue. Tem psicólogos também que fazem valor social, então eu posso estar solicitando, né? Eu não tenho condições de pagar, e eu posso perguntar: você faz um valor social, que é um valor menor, né? Enfim, então tem vários canais aí que a gente consegue buscar ajuda.
Legal. Se você, ouvinte, é do perfil que gosta de ajudar pessoas, dar aconselhamentos, ser o suporte e a mão amiga, para ser voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, você deve ter pelo menos 18 anos, né? Ter tempo disponível, pelo menos 4 horas semanais, e concluir um
Isso
curso
aí.
preparatório gratuito. Então, acesse o site do CVV, né? E peça mais informações. Há tanta gente disponível, voluntária, que gostaria de ser, né, o apoio para tantos que precisam. Daí a oportunidade de qualquer lugar do Brasil, você pode, né, acessar e ser mais um voluntário importante, não é, Aline?
Sim, é bem importante. Às vezes pode dar até um sentido para a vida da pessoa, né? Às
Claro.
vezes é uma coisa que ela gosta de fazer e não sabe como, eles têm um treinamento específico para isso. É bem legal.
Exatamente. Pessoas que têm problemas, né, emocionais mais agudos, né, estando a serviço de outros também, podem resolver o seu problema, porque é aquela história, né? Quem dá, na verdade, é quem mais recebe, não é?
Sim, realmente, dá um sentido para a vida, uma motivação, né? A gente se sente útil, então é
Pois
bem interessante.
é. Aline, qual a mensagem que você deixa, né, para quem está nos ouvindo e pode estar passando por um momento difícil nesse momento?
É importante, né? O mais importante é falar, né? Fale. A campanha, ela traz muito isso, assim, de que muitas vezes o silêncio mata. Até esse livro que eu trouxe antes para vocês, ele fala que o silêncio causa ódio, né? Então, por exemplo, quando alguém não nos responde, a gente fica pensando: ah, ela não gosta de mim. Enfim, vários silêncios, as lacunas que a gente tem causam ódio. Então, vamos preencher esses silêncios com palavras, com amor, né? Então, você que está passando aí por um momento difícil, é importante falar, conversar com alguém. Se você acha, né, que ninguém está apto para te ouvir, que você não confia em ninguém, então busque ajuda, converse com um psicólogo, porque ele tem essa questão do sigilo, né? Então, o que você falar não vai ser trazido para outras pessoas. A gente tem muito esse pensamento também de que, ah, eu não vou falar porque é besteira, porque é loucura da minha cabeça. Mas o fato de tu colocar para fora, né? Tem uma autora que fala isso. Quando a gente fica pensando, 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 esses pensamentos que a gente tem, eles fazem um movimento circular. Eles circulam na cabeça e aí não chega a lugar nenhum. E assim, e continua com o mesmo pensamento porque não tem nenhum ponto de vista diferente. Então, ela traz a importância da escrita ou do diálogo, né? De transformar esses pensamentos em palavras. Quando eu faço o diálogo, quando eu falo, eu envolvo outra pessoa junto comigo e aí meu pensamento ele fica mais vivo, mais potente e eu consigo materializar o que está acontecendo. Muitas vezes eu preciso tirar isso de mim, né? Para eu tirar, eu tenho que materializar, colocar isso para fora de alguma forma. Né? Então, é importante, às vezes, a escrita, ela traz essa visualização do que está acontecendo das palavras, mas o contato com o outro, falar com alguém, é o que vai me trazer uma perspectiva diferente, às vezes uma solução para esse problema, às vezes um acolhimento, um acalento, e eu consigo sair dessa situação, né? Muitas vezes, nesse momento de crise difícil que a gente está passando, a gente pensa que ele nunca vai passar, né? Que ele não tem solução. Mas é importante a gente pensar que sim, né? A gente, durante a vida, as coisas têm solução, elas vão passar, a gente só precisa buscar uma outra pessoa, uma ajuda, ter uma esperança, né? O que é um pouco mais difícil aí na sociedade de hoje, que a gente vê uma desesperança, mas ainda tem pessoas sim que estão dispostas a ouvir, né? Até como você trouxe, tem muitas pessoas voluntárias que estão dispostas a ouvir. Que se importam, né?
Esse cenário, Aline, desafia famílias, desafia instituições, os serviços de saúde, as políticas públicas. É complicado lidar com isso, porque você está lidando com um problema que muitas vezes está lá, silencioso, escondido e, como falamos, maquiado também, não é?
Sim, por isso que é importante a gente ter essa consciência, né? De falar, de botar para fora. A gente vê muitas pessoas ansiosas, né? A gente faz grupos aqui na Unimed de ansiedade, e essas pessoas ansiosas a gente observa que muitas vezes é por isso, por guardar tudo para si, né? Por acabar se calando. E aí, quando elas falam, as coisas vão passando, elas vão ouvindo outras pessoas, vão entrando em perspectiva. Então, o mais importante é que a gente busque essa ajuda. Muitas vezes a gente para de buscar porque quando buscou não foi atendido, né? Mas é isso que eu queria trazer, assim, de que talvez uma pessoa não te atendeu, não atendeu naquele momento que tu precisou, mas ainda assim existem outras que vão estar dispostas a atender, né? Ainda existem pessoas boas, então a gente precisa ter essa esperança e buscar essas pessoas, né?
Perfeito. A Aline D'Agostin é psicóloga, representa aqui a Unimed Criciúma, falou conosco sobre o Setembro Amarelo e as campanhas de prevenção ao suicídio. Nesse mês de setembro, elas se intensificam, por sinal, não é?
Sim, é bem importante a gente pensar, na verdade, que a prevenção à vida, ela é o ano todo, né? A gente, claro, esse mês é onde a gente fala um pouquinho mais, mas na verdade é o ano todo que a gente tem que olhar para o outro, ouvir as pessoas, dar esse bom dia, boa tarde, reconhecer a existência das pessoas, né? Então, é uma questão para o ano todo, a gente só vem nesse setembro relembrar. Né? Mas lembre-se que é o ano todo que a gente precisa valorizar a vida das pessoas, né? Então, tem até uma crise que a gente fala hoje, uma crise narrativa, né? Que a gente fala muito pouco. Então, fale mais, elogie as pessoas, conte histórias, faça brincadeiras, tudo que a gente puder aí trazer para fora, né, já ajuda bastante.
Você falou em bom dia, estou aqui rindo comigo mesmo, porque outro dia eu dei um bom dia para um poste, viu?
Ah, é?
Não, eu estava cabisbaixo com o celular, né? E quando eu passei pelo poste, eu vi aquele vulto, né? E eu dou bom dia para desconhecidos, para pessoas que eu nunca vi, enfim, é o meu jeito, né? E já estou acostumado com o silêncio também, tem gente que não responde, né? Te acha que é louco, né? E aí
Sim.
eu passei pelo vulto e imagina aquela pessoa, assim, bom dia, que bom dia quando eu era um poste. Mas tudo bem, não tem problema. Nunca um bom dia, uma boa tarde é desperdiçado porque você está cumprimentando uma pessoa e quando você dá bom dia, você está exteriorizando, é um desejo de bom dia para outra pessoa, não
Sim. Às vezes, só o fato de tu olhar para aquela pessoa, ela
é?
enxergar a
Isso.
existência dela, isso já é muito importante,
E a
né?
maioria
A
das
gente se
pessoas que
sente
você.
invisível.
E a maioria
Pode
das
falar.
pessoas que você dá bom dia, elas te olham meio assustadas, porque, ué, né? Bom dia? Bom dia? Bom dia por quê? De quem, né?
Pra
Nem,
quem?
nunca te vi. Mas tudo bem. Isso é bem próprio de cidade pequena, que cidade grande não tem isso, né?
É, eu ia trazer isso também, é uma questão cultural, né?
É,
Mas do interior, as pessoas são desconfiadas.
é isso, é o medo, né? A violência, né? Imagina alguém dar bom dia no centro de São Paulo, lá na Avenida Paulista. Bom dia, imagina, a pessoa não vai nem olhar para você, né?
Mas
Bem,
assim, no nosso convívio mais próximo, mais íntimo, a gente precisa conversar, né? Às vezes
claro.
ao almoço, à janta, às vezes até no trabalho, né? É bem importante ter contato com humanos, que é o que a gente vê muito hoje, o isolamento. Desde a pandemia, né? A gente aprendeu a se isolar e continuou.
É isso aí. Aline, obrigado. Descontraímos um pouquinho também, mas é exatamente essa nossa intenção, né? De que as pessoas vejam o lado bom da vida, o lado colorido. Problemas todos nós temos. Há momentos de ansiedade e tristeza que fazem parte do contexto. Isso só não pode ser permanente, não pode ser todos os dias, a todos os momentos. Aí tem problema, não
Exatamente.
é? É.
A gente vai oscilar, né? Vai ter momentos tristes, felizes, como a vida tem. A gente tem perdas, né? Não é só ganhar. Às vezes a gente acha que a vida é ganhar, ganhar, ganhar. Não, vai ter perda. Vai ter perda de amizade, vai ter perda no trabalho. Enfim, sempre vão ter aí os sucessos e os fracassos. E a gente vai lidar com isso durante a vida. E pode ser que em alguns momentos isso se intensifique mais. E aí eu preciso, né? Vamos botar aí do médico das emoções. Assim como a gente tem o médico do joelho, o médico do pulmão, tem, né? Tem das emoções também.
A gente se decepciona, a gente cria expectativas na vida e nem sempre acontece como a gente mentalizou, não é?
Exatamente. E aí a gente vai ter que lidar com isso de algum jeito, né? O importante é que você não precisa lidar com isso sozinho, né? Que é a nossa tendência de querer fazer tudo sozinho, não precisar de ninguém. Mas a gente só faz amizades com pessoas que precisam da gente, geralmente, né? A pessoa vem nos procurar, pois eu procuro ela, né? E assim a gente forma uma amizade, ou até um namoro, ou a relação familiar se fortalece quando um pede ajuda para o outro, né? Então, quando a gente silencia, a gente se isola.
É isso aí. Aline, muito obrigado. Bom trabalho para você, né? E a gente está aqui sempre à disposição de vocês também. Um abraço, Bela.
Muito obrigada também. Um abraço, bom trabalho. Até mais.